Saia de Hyundai novo agora com a primeira parcela só depois da Páscoa.
E são as águas do papo abrindo novembro. Aliás, água, hein, gente? Muita água. Pelo menos 600 mil pessoas ficaram quase 80 horas sem luz só na cidade de São Paulo. Veja bem, depois da tempestade que teve nessa sexta-feira. Ainda tem muita gente no escuro, muita gente que precisa de luz por vários motivos e que a luz volte logo para todas as pessoas que realmente necessitam. Estamos no mês da consciência negra e é com muito orgulho que a gente recebe um gigante da dramaturgia brasileira, Cleiton Nascimento. Muito bem-vindo.
Muito obrigado. Estou feliz de estar aqui.
Muito bom estar aqui, você estar aqui com a gente. A gente tem também, além de Cleiton, estrelas assim de primeiríssima grandeza. Temos um Chico Bosco, um Condzilla e um Vlad Vostok, que eu quero dizer que entrou ultimamente para ser elenco fixo desse programa, só que só até dezembro. E eu quero, eu nunca peço isso, para levantar a hashtag Fica Vlad. Então vai lá no Twitter, vai lá no Instagram e vamos socar o dedo na hashtag Fica Vlad, para a gente pressionar a Rede Globo de televisão para manter esse talento que, além de muito bonito, muito sexy, com um oblíquo bastante gostoso, tem muita coisa para falar.
Ele só faz... foram dois programas, eu ainda posso decepcionar vocês assim até dezembro. Calma, gente.
Mas você mesmo me decepcionando, você me seduz.
High five.
Minha gente, o Cleiton é autor e ator do monólogo Macacos, uma das peças mais comentadas e respeitadas e premiadas do Brasil. Entre outras questões, Macacos fala de não normatizar o racismo, esse racismo que a gente vê no nosso cotidiano. A gente debate agora a importância de se espantar, de não normatizar a violência na nossa vida em volta da gente. Vem junto na hashtag Papo de Segunda no GNT. Cleiton, o nome Macacos é mesmo uma apropriação de um xingamento racista. O que te fez usar esse xingamento tão icônico para dar nome à sua peça?
Quando eu comecei a estudar, eu entrei na Universidade de São Paulo. E eu entrei antes das cotas. E eu percebi que alguma coisa acontecia de diferente ali. Alguma coisa era diferente, eu não sabia o que era. E aí eu comecei a perceber essa diferença social que tem mesmo, de você ser uma pessoa... preta dentro de uma instituição que quem entra é quem teve muito acesso ao estudo, né? E a gente sabe como que é o
Era uma universidade particular?
Universidade pública, a Universidade pública. De São Paulo, é.
Ah, não, Universidade de São Paulo.
Isso.
Que demorou a ter cotas, né?
E foi a última.
Foi a última. No Rio começou bem antes, a UERJ, né?
Ah, é?
É. Uma das primeiras, acho que em 2005, desculpa.
Imagina, e eu lembro que eu cheguei em casa um dia e eu comecei a perceber que esse xingamento, talvez pela minha idade, eu era muito jovem, né? Eu comecei a perceber que esse xingamento era muito comum, pelo menos no Brasil. E aí um dia eu ligo o canal de TV e eu vejo todo um estádio xingando o jogador Aranha. Macaco!
E aquele... O jogador Aranha é o goleiro do Santos, né?
Isso. Se não me engano, era um jogo contra o Grêmio. Não tenho certeza.
Acho que sim.
Era isso,
acho,
né?
Que isso.
E aí aquilo me paralisou e a câmera vai dando zoom em alguns rostos e eu vi a força física social ali. Eu lembro de ter pensado, algum fator histórico legitima essas pessoas, porque elas sabem que estão no lugar filmado, elas sabem que aquilo pode eternizar e elas xingam. Então, vou pegar emprestado esse xingamento e vou pesquisar a origem dele. E aí nasce o nome da peça.
Que você conta na peça, inclusive, né?
Uhum.
É interessantíssimo. Mas, Vlad viu a peça?
Vi.
Viu a peça? Como é que a peça te bateu, Vlad?
Teatro Ipanema. Cara, eu fiquei... Primeiro, eu amo ver bom ator em cena. Então, eu fiquei encantadíssimo com você. Fiquei com uma impressão... Foi muito curioso que quando eu fui dar parabéns para ele, fui abraçá-lo... eu percebi que ele não tinha 2,50 metros, né? Porque não. Grandes atores em cena, eles realmente ficam enormes, assim. Ele dá corpo de um jeito a todos aqueles personagens, a toda aquela história, de um jeito muito potente, assim. Acho que ele consegue, inclusive, assim, eu fiquei muito, muito bem impressionado, muito emocionado. A gente tem passagens, para quem não viu a peça, que são extremamente tocantes, assim. É impossível você não se emocionar.
Todo mundo sai, assim...
Muito tocado, muito arrebatado. E Cleiton, ele consegue fazer uma coisa, eu imagino, pelo estudo dele, por ter passado pelo estudo de teatro, assim, de forma muito empenhada, muito, né, que a própria peça ele conta, ele consegue dar teatralidade, né? Porque ele pega um espetáculo, que é um espetáculo manifesto, né? Uhum. Que ele faz um manifesto, que ele poderia ficar num discurso, e ele consegue, pelo talento dele, pela forma como ele dá voz e corpo, ele dá teatralidade a essa peça e ele coloca ela em outro lugar. Ela ganha teatralidade e aí o impacto é muito maior do que se ele estivesse fazendo uma denúncia, se ele tivesse, uhum. se a gente estivesse lendo isso em algum lugar. É ele dando corpo, ou seja, fazendo uso do teatro com o talento enorme que você tem, contando essa história e fazendo chegar.
Vou te fazer um pix.
vamos ver um trechinho pequeno dessa peça gigantesca do Cleiton.
Ei, tio! Tio! Tio, eu tô aqui no meu quintal, tô brincando de carrinho. Ô, tio, o meu quintal, ele é maior do que todo mundo. Eu tô aqui brincando de carrinho. Ô, tio, ali é a porta da minha casa e ali é a janela da minha casa. Às vezes, a minha mãe aparece ali na porta da minha casa e ela diz assim... Ó, menino Eduardo, tu não vai estar pra comer, não, porque eu tô fazendo rabo de boi, língua de gacho. Eu tô fazendo o quê? Rabada, moela. Tu tá colocando tudo junto pra tu comer com ovo. Tu não come, não? Eu olho pra minha mãe e digo... Ah, vou comer isso? Não. E fico aqui, brincando de carrinho. Tá, 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 tá. Numa dessas tardes, tio, a polícia militar também vai vir aqui no meu quintal. Tá, 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 tá. Tio, eles vieram brincar comigo. Tá, 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 tá. Mas, tio, não vieram brincar de carrinho. Não, tio, eles vieram brincar de polícia e ladrão. Mas, tio, se eles são a polícia... Tá, 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 tá. Tio, quem que eu sou se eles são a polícia? Tio, se eles são a polícia, quem que eu sou, tio? Tio, tio, quem que eu sou? Você, moleque. Você é o ladrão. Pum!
Nessa cena aí, você está fazendo o Eduardo, uhum. né, que é filho da
Terezinha
Maria de Jesus, quem você convida no final da peça para falar e quem teve a vida transformada por uma pessoa que estava no teatro.
Uhum.
É isso?
É isso.
Explica um pouco dessa história para gente.
Primeira coisa, é difícil se ver, né?
É difícil.
Se ver ali.
Você já tinha se visto na peça?
Eu evito. Fico tímido. Eu conto a história do Eduardo, né? Eu lembro que eu estava estudando ali, fazendo a dramaturgia, e eu fui até o jornal e vi a cara da Terezinha ali. E ela dizendo o que aconteceu com ela. Meu filho, de 10 anos, estava brincando na porta de casa, levou um tiro de fuzil. Eu falei, poxa, eu vou interpretar essa mãe, vou ler tudo que for possível sobre ela. E aí, tem uma hora que a gente se encontra. Ela fala, vou ao teatro, eu vou lá. Aí ela chega e fala, eu sou a Terezinha, tudo bem? Eu, oi, Terezinha, você está aqui... Aí ela, disseram que você tá me interpretando aí. Então eu vim me assistir hoje. Aí eu, Terezinha, fica à vontade. Primeira vez que eu tô no teatro e eu vou ver sobre a minha própria história. Claro, Terezinha, fica aí. E aí um dia ela me diz, vamos pedir ajuda? Aproveitar? Eu nunca vi tanta gente ouvindo a minha história como o teatro me deixa. Quando o teatro fica lotado, tem 500 pessoas me dando escuta. Vamos pedir ajuda? E ela começa a subir no palco e dizer, eu sou a Terezinha, eu preciso de uma ajuda de um advogado, de jornalistas. E é isso que um advogado um dia se levanta, sobe o palco, corta, vai para o camarim com a gente e diz, eu vou te ajudar, sem te cobrar nada, a gente vai reabrir esse caso.
Maravilha.
A força do teatro, né?
E reabriu, né?
E o caso foi reaberto. É a primeira vez no Brasil que uma peça de teatro reabre um caso que já foi julgado. Então,
do jeito que a gente sabe, né?
Exato.
Chico, desculpa.
Imagina.
Quer concluir?
Porque isso é reflexo de que o povo gosta de cultura. Claro. Que o povo gosta de teatro.
E que a cultura transforma, né?
Exato.
Eu queria comentar isso, porque no finalzinho do espetáculo, uhum. né, Cleiton, você conversando com a Terezinha, você fala que considera que o teatro é uma forma de justiça. Uhum. E talvez essa frase tenha a ver com o fato de ter sido reaberto o processo. Uhum. É, mas eu, por exemplo, eu vendo a sua peça e, sobretudo, essa cena, uhum. é, eu diria que talvez, sobretudo, o teatro seja uma forma de verdade. Uhum. Porque a gente começou o programa falando sobre a questão da amortização da violência, não é? E como é que faz para evitar isso.
A autoanestesia, né?
É, e cara, a gente que é sensível às questões da violência urbana no Rio de Janeiro, a gente vê isso o tempo todo. Uhum. Eu estudo isso um pouco, tenho amigos que estudam isso mais de perto e tal. Mas eu vendo a peça do Clayton, eu tive uma experiência de verdade que é de uma outra ordem, completamente diferente. Eu tenho muita dificuldade de suportar essa cena. Uhum. Eu até falei com a Bela hoje que se fosse mostrar, que se você fosse falar, não filmar, que eu tenho uma... Eu fico me segurando para não chorar, entendeu? Uhum. E tem uma importância nisso, porque isso mobiliza as pessoas, cara. Quando você vê a verdade narrada... como só a arte é capaz de fazer, porque a arte ela mobiliza formas e afetos. Uhum. Ela tem uma capacidade de capturar a vida ali do imediato e devolver para a pessoa. Então, a gente tem uma experiência daquela violência que nada mais nos dá. Uhum. O jornal não dá, o teórico não dá, o pesquisador uhum. não dá. E isso que a cena dá, toca a gente, mobiliza e dá a gente um sentido de urgência. Uhum. Talvez por isso o processo tenha sido reaberto, né? Então é uma forma de justiça, mas também é uma forma de verdade.
Mas isso que o Clayton disse, eu só queria te perguntar agora, já falou, mas eu quero que você fale mais de novo. Mas isso que o Clayton fala da pessoa preta que é aplaudida no palco e discriminada fora dele, queria que você tentasse explicar mais ou menos como se dá essa divisão?
Então, isso aí me pegou também, porque eu acho que essa frase, ela tem exatamente a estrutura daquele que é talvez um dos grandes paradoxos do Brasil, se não for o maior, que é o seguinte, o Brasil é um país miscigenado do ponto de vista biológico, genético, né? O Brasil é um país formado por etnias, povos diferentes, que aqui... se misturaram nas condições da experiência colonial. Uhum. Condições, portanto, de pouquíssima autonomia, condições de muita violência, mas o fato é que as pessoas se miscigenaram e, ao longo dos séculos, essa mistura genética também produziu uma mistura cultural. Uhum. As elites locais elas recalcaram o quanto puderam essa emergente, singular cultura que mais tarde, já no século XX, a gente chamaria de cultura popular. Uhum. Apesar de todo esse recalque, ela foi crescendo como uma flor no asfalto.
Recalque assim. Até hoje, né? Que a gente vê aqui, funk não é música,
então, exato.
Samba é coisa de vagabundo.
Até hoje, agora, muito menos, João, muito menos. Assim, no começo do século XX, você tinha polícia prendendo... capoeirista, sambista.
Vadiagem. Né?
Vadiagem, o famoso Major Vidigal, que está em vários, você vai ler Lima Barreto, etc. Né? Mas o ponto é o seguinte, a cultura popular, ela foi a única dimensão da experiência brasileira em que o Brasil se aproximou de algo como a democracia. Hoje em dia, com a consciência... que a gente tem, sobretudo por autores negros, desde Abdias do Nascimento, o Clayton fala do Abdias, não poderia deixar de falar nessa peça, uhum. né? O Genocídio do Negro Brasileiro é um livro que, para mim, é a grande nêmesis, o grande oposto do livro do Gilberto Freire, o Casa Grande Senzala, que é um grande livro, mas que é um livro que trata a experiência colonial como se os feitos culturais bonitos da experiência colonial... se quase que drenassem o veneno da experiência colonial.
Como se fosse... É assim porque é assim, e deveria ter sido assim mesmo.
É um pouco assim, é tão bonito o que aconteceu, que tudo bem. Estou caricaturando um pouco, tá? Claro. Tratando com mais rigor, o que é muito interessante ler o Gilberto Freire e ler o Abdias junto, assim, é que o Abdias desintegra tudo o que o Gilberto Freire integra. É muito interessante ler os dois juntos, né? Então, o que eu ia falar é que, hoje em dia, a gente tem uma certa consciência que, mesmo na dimensão cultural, existe uma assimetria. Existe assimetria de poder, existe whitewashing,
Embranquecimento da
embranquecimento,
história.
Embranquecimento, né?
Ele fala também na peça.
Exatamente. Mas mesmo assim, de novo, esse ponto é muito importante. Assim, é na cultura que a gente mais se aproximou da democracia. E é por essa razão que a cultura é a única instância da experiência brasileira que a gente conseguiu criar um sentido de nação. Se você é um cara francês, você nasce na França, por exemplo, para você, o que é a nacionalidade francesa? A nação francesa. É a Revolução Francesa. Uhum. Entendeu? Se você é um canadense, você tem orgulho das suas políticas públicas. Se você é um brasileiro, o que funciona como unidade nacional? A cultura popular. Uhum. Ao mesmo tempo que tudo isso acontecia, cara, do ponto de vista dos direitos políticos, da igualdade econômica, da igualdade social, do reconhecimento do Estado em formas jurídicas, nada disso aconteceu. O Brasil se desenvolveu institucionalmente sob a égide do que a gente poderia chamar de uma modernização conservadora. Uhum. Então, o Brasil fez uma transição da experiência colonial, do Estatuto Colonial, para o Estatuto Republicano, do Republicano para o Democrático, sem jamais verdadeiramente romper com a experiência colonial. Uhum. Então, do ponto de vista econômico, social, dos direitos políticos, nós somos o oposto daquilo que conseguimos, pelo menos, nos aproximar na cultura. E eu acho que a frase do Clayton, ela designa exatamente essa diferença. Então, a pessoa negra aplaudida de noite, à noite seria a dimensão cultural. Uhum. A mesma pessoa vaiada durante o dia seriam as dimensões econômica, social, jurídica, institucional, onde o Brasil segue devendo imensamente a todos os contingentes desfavorecidos, né?
Maravilhoso. Ô, Conde, eu quero te ouvir, mas eu só quero te perguntar uma coisa que tem a ver com o que o Chico falou. 15 mil pessoas foram assistir sua peça, não foi?
Já estamos aí.
15 mil pessoas foram assistir Macacos, é uma marca incrível. É. Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas? Essas pessoas vão lá entender um pouco sobre esse assunto, vão se estudar. E mais que isso, quem você acha que não vai se querer que fosse?
Pensando aqui na fala que o Francisco deu agora, né? Que é uma das características também que acontece no Brasil é que quando os portugueses chegam aqui, quase 300 anos depois de escravidão, eles percebem que esses pretos estão se encontrando, eles estão ocupando o Brasil. Uhum. E ele percebe que está nascendo, de fato, uma cultura afro-brasileira digna, porque são pretos se encontrando no Brasil, mexendo no caldeirão cultural. Afro-brasileiro em dignidade, estado de dignidade. Uma das primeiras medidas da corte é queime tudo. Onde eles se reúnem, queime. Não podemos frutiferar isso e vamos colocar o bom, o belo e o verdadeiro, que é a chegada do balé, que são as regras de etiqueta, que realmente não conta com a cultura popular, né?
A Europa, né?
A Europa, o costume cotidiano europeu aqui no Brasil. E aí, quando o Macacos estreia, as pessoas começam a ir, começam a esgotar, isso me surpreende, porque na teatralogia brasileira, monólogos pretos raramente têm apoio popular. O povo não vai esgotar, não vai... E aí eu começo a perguntar, quem é o público que está vindo? E tem uma noite na Oficina Cultural da Oswald de Andrade, em São Paulo, que eu vi uma senhora e um moço. E aí eu perguntei, quem são eles? E aí acabou a peça, ela veio falar comigo, ela disse, eu sou uma doméstica, eu estou aqui, eu soube dessa peça, eu vim ver, quero te agradecer.
Que coisa linda.
E ao lado dela eu falei, e quem é ele? Eu sou um acadêmico, professor de pedagogia da Universidade de São Paulo. Aí isso é rico.
Estavam juntos?
Lado a lado. Isso. E não se conheciam, então sentaram lado a lado pela organização das coisas. Isso, para mim, é quando a gente volta a fazer arte popular, a arte que convoca o povo para contar a história. E hoje em dia eu vejo muitas pessoas brancas sentando para assistir o espetáculo Macacos e uma juventude preta muito curiosa que na maioria das vezes assiste e depois traz os pais. É muito comum ouvir isso. Poxa, vim, é a segunda vez que estou vindo, estou trazendo meus pais agora.
Que maravilha.
Então, o teatro movimentando.
Não só porque você falou que termina as pessoas juntas, né, comungando daquele momento, e o teatro tem isso, e a sua peça tem, eu me lembro só porque a Adriana gostou muito do espetáculo, te mandou um beijo, eu ia falar, agora eu falo em público. E ela terminou o espetáculo de mão dada, abraçada, muito emocionada com uma outra pessoa que ela não conhecia. Ah. E a Adriana, ela é muito reservada, assim. E eu percebi que aquela experiência foi muito... Então, isso une, de fato. Assim, eu vi as duas terminando assim, quase que eu falei, agora solta ela que a gente tem que ir pra casa. Mas foi muito lindo. Tem esse momento que a gente comunga mesmo de dores, alegrias e questões.
É. Conde Condzilla, você ultimamente, inclusive, passou por uma situação, né, se me permite falar. Eu acho que você falou, né?
Sim, falei aqui.
É, falou aqui. Uma situação que você foi agredido pelo racismo. Agredido, obviamente, não fisicamente, mas tão violentamente quanto. E qual o perigo do... Tudo bem, estou acostumado, eu já passei por isso. Melhor, esquece. Qual o perigo da gente matar tudo no peito e seguir adiante e não pontuar certas situações que a gente recebe da vida ou da sociedade?
Eu adorei essa pergunta, cara. Eu adorei essa pergunta porque eu também fiquei me questionando, né? E ninguém nasce racista. Racista você aprende, você é educado de um jeito muito ruim. Se você não for educado, talvez seja menos prejudicial do que você aprender a tentar diminuir, depreciar ou, enfim, ferir ali a vida da outra pessoa, né? Então, as pessoas aprenderam. Então, pensando em aprender, como disse aqui agora o nosso professor Chico, o Brasil é feito de miscigenação, eu sou filho de uma mulher preta com um homem branco de olho verde. Naturalmente, meu pai não me ensinou a ser racista, afinal, ele casou com uma mulher preta e também na família do meu pai todos casaram com homens e mulheres pretas. Minha mãe, naturalmente uma mulher preta, não vai me ensinar isso. E aí eu percebi que eu não aprendi a reproduzir essa violência que eu sofri ali. Porque eu fiquei me perguntando, por que que eu fui embora? Imediatamente, quando eu entrei no ambiente, eu vi que não era um lugar acolhedor, não me senti bem e fui embora. Então, acho que muitas vezes a gente não denuncia porque não entendeu o que está vivendo ali. Uhum. A ficha não cai na hora. Uhum. Então, eu fui digerindo, falei, será? Imagina. Eu acho que ela foi pegar a carteira. Aí você começa a reviver, não, ela não foi pegar a carteira, ela pegou a bolsa que estava do lado direito e colocou do lado esquerdo. Quando eu fui me dar conta de que eu tinha passado por uma situação como essa, eu já estava longe daquilo ali. Uhum. E mais uma vez, eu achava que pelo lugar social, artístico que a gente está, vai passar um pano e as pessoas vão começar a nos aplaudir à noite, uhum, mas também nos aplaudir de dia, e não é assim que funciona. Uhum. Porque o racismo, ele não é pela sua classe social, ele é pela cor da tua pele, né? Pelo teu penteado. Uhum. E eu também achava que o jeito que você estava vestindo ia te beneficiar, de amortizar. E não tem nada a ver com isso, né? Mas talentos como o Clayton são muito urgentes, importantes, necessários. Eu já falei aqui algumas vezes o quanto que, na minha visão, um dos principais papéis do entretenimento, para quem não faz ainda, deveria ser a transformação social. E aí, quando eu vejo, quando eu assisti a tua peça, assisti através do vídeo, né? Eu fiquei me questionando o quanto eu seria corajoso ou o quanto eu seria negligente, porque a cena que mais me marcou foi quando a Terezinha fala assim, por favor, guardem seus celulares, me ajudem, só preciso de ajuda. E aí se coloca naquela situação, será que eu ia ajudar? Uhum. Ou será que eu sou a pessoa que está filmando? E aí me lembrou daquela outra história que o caminhoneiro bateu e a mulher arrancou o caminhoneiro lá de dentro dos destroços com a mão e um monte de gente filmando e uma mulher foi lá e arrancou aquilo ali. Quem que a gente é nessa história, né? Uhum. A gente é a pessoa com a câmera na mão
ou a pessoa que
vai
age.
Publicar isso ou a pessoa que vai ajudar de fato? Então eu fiquei com muito medo de... Numa situação como essa, de eu estar presenciando que não foi comigo, eu me acovardar e não poder ajudar do jeito que eu gostaria ou do que eu julgava que eu ia fazer e, na hora H, a gente não sabe se vai fazer ou não.
Uhum. Sabe que eu tenho uma coisa muito louca? Eu trabalhei com um fotógrafo talentosíssimo chamado Luciano Xavier, talvez o Vlad conheça, que é um homem preto, e a gente estava sentado entre uma cena e outra, e ele estava do meu lado, a gente estava conversando, não sei o quê, e aí... Vou até pedir licença, porque eu acho o termo muito forte. Aí chegou uma pessoa da equipe e falou assim, pô, você viu aquela crioula? E apontou para a menina, gostosa e tal. E eu, instintivamente, olhei para ele, olhei para o Luciano e falei, você está louco? E o Luciano pegou na minha perna aqui, ó. Aí eu continuei, eu falei, você está louco? Isso não se fala, você está usa o termo. Primeiro, identificar ela pela... A primeira coisa que você vai identificar ela pela cor que ela tem, você pode falar aquela alta, aquela baixa, aquela... E o Luciano apertou a mão mais forte e aí eu entendi que era para eu soltar, soltei. Ele falou, não, ele falou, mas eu falei numa boa, não foi para agredir ninguém. E aí eu falei, o que aconteceu? Aí eu percebi que eu estava constrangendo ele. Aí ele falou assim, não faz isso não, não faz isso, você me constrange, eu não quero entrar nessa briga. Eu não quero entrar nessa briga, porque se eu entrar nessa briga, eu vou entrar nessa briga o dia inteiro, sem parar. Eu não vou ter momentos leves na minha vida. Eu estou aqui conversando com você depois do almoço, não quero... Eu não tenho opinião sobre essa postura. Eu acho que ele tem que fazer o que ele acha que ele tem que fazer. Agora eu quero saber você, numa situação dessas. Como é que a gente faz, como é que você faz para não toda hora estar ali apontando e falando isso não, isso não, isso não, porque eu acho que você vai passar 48 horas do seu dia de 24 horas falando, mas, ao mesmo tempo, não deixar que as pessoas sejam criminosas ao seu lado e fazendo coisas... violências contra você ou pessoas que estão ao seu lado.
É um exercício também de saúde mental, né? A gente precisa se cuidar para também não ficar exatamente como o João disse, um dia inteiro em conflito e percebendo os costumes das pessoas ou algo do tipo. Mas tem hora realmente que eu penso, tá tudo bem, eu tenho tanto texto para escrever, para decorar, eu vou seguir a vida, vou seguir o cotidiano. Mas tem hora que é importante a gente também dar um toque. Né? E são coisas pequeninas do cotidiano. A gente estava esses dias fazendo um trabalho e um ator, ele ali no jogo de cena, ele falou assim, enquanto personagem, não pode denegrir a imagem daquela outra circunstância ali do jogo. E aí, muito cuidadosamente, aproveitando da amizade, eu disse, ei, esse verbo a gente não usa mais, denegrir, tornar negro, não usa mais esse. Ah, tá bom, obrigado. Então, é um jeito da gente ir fazendo a sementinha diária e contando que... Uma outra coisa muito comum também que é... Ah, eu vi um trabalho, eu achei que aquilo estava em Inhaca, aquilo ali não é legal. E em Inhaca a gente também para de usar. Inhaca é uma ilha africana de onde muitos pretos foram trazidos. Então, não usa mais Inhaca. É um lugar de preto para dizer que não funciona? Não, a gente vai se construindo diariamente e arranjando modos para... Pra ficar bem, ficar feliz e...
É, não, porque
e não enlouquecer.
Também,
e não enlouquecer.
Porque você também corre no segundo risco, que é falar, nossa, mas o Clayton também, ele tudo ele leva pro lado, nossa, mas muito raivoso, né? A segunda palavra que você vai ouvir é raivoso. Então, assim, é difícil.
Eu gosto do jeito que o Zezé trata as coisas também, do constrangimento pedagógico.
Preto Zezé.
É, queria ter a grande velocidade e conseguir improvisar como ele, que ele pratica isso com frequência, eu acho muito legal. Como ele ensina alguém que está praticando um ato racista de uma maneira ali que a pessoa, por favor, me desculpa, eu entendi. Tá tudo bem, mas aprendeu.
Constrangimento pedagógico é bom.
É um bom jeito também é dizer assim... Não entendi.
Não entendi, é bom.
Entendi. Não sei o que dizer.
É porque
entendi.
Aí você faz...
Tenta de novo.
Falar de novo a boçalidade ou parar. É isso. Quase psicanálise.
Isso, se ouvir.
Sabe o que é pedagógico? Olha aqui, o livro da peça que eu tenho aqui comigo ficou tão importante que virou material didático do ensino público em São Paulo. É. Tá chique, hein?
Você viu?
Conta essa história pra gente. Como é que foi isso?
Eu só escrevi uma história. Eu juntei informações e ali no meu quartinho da Universidade de São Paulo, eu escrevi uma história. E aí as pessoas começaram a ver a peça e levar cadernos e para anotar essa informação. Não sabia que o criador da pasta pública de segurança foi essa pessoa que veio com a corte. Espera aí, deixa eu... Eu não sabia que isso aqui foi... Começou a virar assunto de professor, de sala de aula, a molecada vinha assistir, aí começou a fazer cena, começou a levar para o seu grupo de teatro. E aí um dia entraram em contato comigo pedindo o material para levar no livro didático. E eu falei, caramba, é a minha história. Eu vou entrar no livro didático. É uma das minhas maiores honras isso, sabia, João? Porque... Não
posso imaginar.
Eu sempre digo, livro imortaliza um alguém, uma fala. Então, talvez um dia eu vá partir, mas alguma criança vai ler quem foi a Carlota Joaquina, quem foi Francisco José do Nascimento, nosso grande dragão do mar. Essa é uma alegria que o livro pode dar para
alguém. O livro não morre, né?
Ainda mais para quem está estudando. Eu fui a criança que, quando estudei sobre escravidão, a professora falou, os negros da sala, fiquem em pé. E eu não sabia daquilo, eu fiquei em pé. Eu sabia que alguma coisa estava me constrangendo, mas eu não sabia o quê. Uhum. Porque perceber-se negro, você vai percebendo ao longo da vida. Então, fico feliz de poder deixar essa história aí dentro dos livros didáticos e que os jovens, as crianças vão poder ler e vão perceber que historicamente, tem uma coisa errada aqui. A Princesa Isabel talvez não seja a nossa salvadora.
Não seja talvez a salvadora.
Talvez. É, então, essa alegria te deu a minha dramaturgia dentro dos livros didáticos.
Posso imaginar. Agora, Cleiton, tem certas pessoas... Eu não gosto de falar nomes.
Sem nomes.
Certas pessoas se vestem de azul, às vezes.
Aham. Uhum.
Que... É, não contam fofoca na hora que eu mando contar fofoca. Fazem coisas péssimas. Enfim, eu estou fazendo sim...
Um shade muito tranquilo.
Um shade.
Isso foi um shade muito tranquilo.
Um shade, é isso. É indiretinha mesmo. Porque na volta a gente vai falar de indireta, que a gente manda para o ex, para o patrão, para o familiar. Você manda indiretinha ou você é papo reto? Manda uma direta na hashtag Papo de Segundo no GNT. E nesse mês da Consciência Negra, a gente pediu para os nossos convidados escolherem um trecho de livro ou música ou poema de autores negros que mudaram a visão de mundo deles. Esse é o Alto-Falante.
Eu gosto muito do Tim Maia. Para mim, ele é um potente representante da música preta brasileira. E eu gosto especialmente da música Que Beleza, quando ele diz: que beleza é sentir a natureza, ter certeza de onde vai para onde vem, que beleza é saber o seu nome, sua origem, seu passado, seu futuro. São premissas muito bonitas para o próprio estudo do corpo negro no Brasil. Aí Salto Bob Dias do Nascimento também defende bastante a importância de conhecer a sua própria história. O Tim Maia, ele é muito importante para mim quando eu me lembro da minha mãe, dizendo o quanto o Tim Maia embalou os momentos da história dela. E no início da minha adolescência, a minha mãe me convidou pra gente fazer uma aquelas coleções de banca de jornal para fazer e montar a discografia do Tim Maia. E a gente se divertia muito todo domingo, comprando álbum, ouvindo as músicas, conhecendo um monte de música maravilhosa e inédita. E hoje em dia, minha mãe não tá mais aqui nesse plano. Ela tá no meu coração. Então, toda vez que eu ouço Tim Maia, me vem essas memórias do nosso povo brasileiro, festivo, e ao mesmo tempo de um momento muito acolhedor e gostoso que eu tive em parceria com a minha mãe.
Quer me matar, você faz isso. Pode falar.
Voltamos com o Papo de Segundo. O que foi?
Eu estava explicando...
Estava tendo uma aula particular.
A diferença aqui entre músicas tonais e músicas modais. E a Bela, sim, 30 segundos. 10 segundos. É, eu estava correndo. É. Eu tinha 5 para falar que era música modal. Fico te devendo.
Não foi uma indireta, né?
Não, foi uma bem direta. A gente está de volta com esse espetáculo de homem, Cleiton Nascimento. Agora, você sabe o que é mandar um shade? Sabe? Shade é tipo mandar uma indireta, mas sem citar o nome, mas dando pista. Por exemplo, essa semana que passou aqui, fizeram isso com o Neymar. O presidente Lula, Bruna Marquezine e Bruna Biancardi, é ex-jogador. O Lula tuitou o seguinte, que jogador profissional não combina com farra. A Bruna Marquezine deu a entender que separado Neymar é um livramento. E a Biancardi postou a seguinte frase: não espere de uma pessoa que ela mude se ela não consegue ver o problema naquilo que faz. Pesado.
Que dia, hein?
A gente debate agora a prática de mandar indireta. Você dá indireta ou você fala na cara? Ali no duro. Fala na nossa cara que eu quero ouvir. Hashtag Papo de Segura no GNT. Cleiton, você é mais da DM ou da IM? Direct message ou indirect message?
Eu sou da DM.
Você é da DM?
Eu sou da DM.
Você é papo reto?
É, acho que se a gente conversa, a gente se entende.
É?
Tá tudo certo. A gente fala, eu digo o que eu penso, você diz o que você também pensa. Talvez tenha errado, talvez você meta errado, e a gente se entende.
Mas tem muito...
Mais saudável.
Mas eu também acho muito mais... Mas eu diria assim, olhando para Cleiton, que ele é mais aquele que vai comendo pelas beiradas. Eu te julguei errado. Fala logo.
Eu apostaria que ele manda direto.
Manda direto?
É. E tudo tem um jeitinho, né?
Tem um jeitinho.
Tem um jeitinho.
É tudo um combo.
Mas
é
aí que tá. Como é que faz para... Qual o limite entre você ser assertivo, direto, e você ser grosso?
É o jeitinho, né?
É, com certeza.
É o jeitinho.
Obrigado, Vladimir. Esse foi o Papo Segundo.
É o jeitinho.
Dito isso.
É, porque você pode fugir. É assim, eu, por exemplo, eu não trabalho com indireta. Não sei nem praticar isso, assim. Eu não frequentei essa aula. Direto eu uso?
Pouquíssimo.
De um jeito ou de outro, você tá buscando conflito. Eu já mostrei outras edições. Eu sou frouxo, pô. Mas se eu tiver que resolver alguma coisa, vai ser direto. Eu falo direto. E vai ser no jeitinho, porque eu acho que tem um jeito da gente falar e dar conta disso sem... Eu não pratico, não. Inclusive, se praticarem comigo, eu não percebo.
Ai, que bom.
Isso é muito legal. Gente,
hashtag fica no lado pra sempre, pessoal, mas, aí da diretoria da Globo.
Mas tem uma questão também do... Ah. Isso é o que falaram... O que você tá tentando resolver teu problema, né?
Uh-huh.
Mas quando tentam ser direto com você, aí tem que ser moda antiga, né?
Como assim?
É como
assim,
é que você recebe.
Uma coisa que eu via muito no rap. A galera do funk, mais no digital... Mas a galera no rap, quando dava confusão entre um artista e outro, dava, sei lá, algumas horas, vídeo de retratação na porta da casa do outro.
Eu lembro.
Resolvendo a moda antiga.
Olha. É.
Agora, no flerte, Cleiton, você é mais da direct ou da indirect?
Da indirect.
Ah! Eu mais sabia da indirect. Que... Porque a indireta é uma forma de chamar atenção, uma coisa de, né, fazer uma indireta, principalmente, tipo, eu vejo muito assim, a pessoa assim, ali, 10h30 da noite, a pessoa põe assim, tem gente que não ajuda quando o assunto é coleguismo no trabalho. Você fala, gente, peraí, falou a pessoa, se pegar, pegou, mas grandes chances de não pegar, né, a indireta, você está meio que puxando um assunto, não? Não com a pessoa, mas com o pessoal da rede social, você está querendo chamar uma atenção para o teu lado.
Eu acho que sim.
Não?
Eu não sou bom nesse mundo de indireta, não.
Como é que é o Francisco Bosco nesse mundo?
Você me conhece perfeitamente.
Eu conheço, mas eles não.
Então, eu sou muito direto. Eu sou completamente desse time aqui.
Qual time, Francisco? Desculpa.
O time que me foi passado aqui.
É, nós três aqui, cara.
Não, calma. Pessoas aqui foi passado direto, aqui é um frouxo. Aqui você qual é?
Desculpa, Vlad. Mas...
Vambora, entendi.
Mas o Cleiton. O Cleiton me dá a impressão de ser uma pessoa com quem eu poderia me desentender com muita felicidade. O que é uma grande vantagem, assim.
Você só se desentende com quem se admira.
Não, o João me conhece, assim. Eu tenho uma coisa, eu tenho muita dificuldade, eu sou muito reativo. Eu tenho dificuldade quando eu me sinto agredido. Aí eu sou franco, mas de uma maneira...
Pouco polida.
Rude.
Sim,
rude. Ríspida. Felizmente, o João responde muito bem a isso, entendeu?
É, trato como doente, né?
Não, ele gosta. Ele gosta do pugilato.
Errado não tá, né?
É.
Mas, enfim, mas eu não gosto de indireta, não, João.
Mas como é que você é na sabonetagem? Tipo, não foi isso que eu quis dizer. A pessoa fala um negócio... Você é um babaca. Aí você fala, bã? Fala, não foi isso que eu quis dizer. Como é que você... Não,
depois conta aquela história que você contou hoje. Não, você é um babaca, não tem...
Não, mas eu digo, a pessoa que fala, mas
então,
vou dar saboneta.
Então, vou dar uma abordagem sabonete disso, tá? Filosoficamente falando, tem uma coisa interessante, que a gente nunca diz o que quer dizer e ninguém escuta o que a gente quis dizer. Isso é uma coisa assim... O Lacan tem uma frase maravilhosa a respeito disso, que ele dizia, a comunicação é o sucesso do mal entendido. O melhor que a gente pode esperar da comunicação é que o mal entendido, que é constitutivo, ele seja produtivo. Por que o mal entendido é constitutivo? Porque cada um de nós tem um repertório linguístico, semântico, muito particular. Cada palavra... tem um peso, um valor diferente para cada um de nós, porque cada palavra está ligada à história pessoal do indivíduo, às ideologias, às crenças do indivíduo. Então, ninguém lê um livro, por exemplo, se pegar o livro que está ali do Cleiton, que eu estou surpreso que seja desse tamanho, porque a peça é enorme, né? Porque o livro é desse tamanho. Mas se você pegar esse livro e der para nós quatro aqui, para nós cinco, porque ele mesmo vai ter uma
nova interpretação,
uma
do que ele
outra
mesmo
interpretação. Uhum. E ele não terá mais razão do que nós, não. Porque mesmo quem fala não tem a prerrogativa de estar mais certo sobre o que ele mesmo escreve. Então, é isso, assim, a gente nunca... Agora, isso tudo posto, eu faço o maior esforço possível para que as pessoas entendam exatamente o que eu quis dizer. Mas nunca deu certo.
Ele faz o maior esforço possível para que as pessoas entendam que ele tem sempre razão.
Não, isso eu já espero que as pessoas tenham entendido.
Aí chama na chincha.
Conde, indireta já te rendeu aqui, ó, um bufunfo, um cascalho, um emprego, uma negociação, um I love you, alguma coisa do tipo?
Pô, cara, teve uma indireta que eu acho que funcionou bem.
Quem?
Essa história eu sempre quis contar aqui, ó, acho que arrumei um jeito bom de contar. O final dessa história é engraçado. Eu tava num momento, cara, preciso de um novo desafio, conseguir fazer alguns projetinhos aqui que era meu sonho e tal. Qual que é o próximo sonho? Qual que é o próximo sonho? Pô, mas calma aí. Não consigo, não faz sentido eu me limitar a um projeto de audiovisual, um projeto de uma música. Quem é que conseguiu bombar pra caramba, fazer um mega sucesso e continuar acelerando, continuar sendo produtivo?
Falei, ah... Chico Bosco?
Também. Abílio Diniz.
Abílio Diniz.
Eu falei, pô, Abílio Diniz, pô, tem um cara que me inspira, o cara treina pra caramba, tá, não sei o que lá. Aí eu falei dele numa entrevista que eu tinha dado. E aí, alguém entregou pra ele a revista e ele me convidou pra ir no programa dele e me entrevistou.
Ah, então tá paquerando... Aí... Paquerando empresário por esse mundo afora.
Paquerando empresário pela vida.
Elon Musk, esse sim. Sim é bom.
Aí eu cheguei no camarim assim, ele me recebeu super bem, não sei o quê. Aí falou, pessoal, por favor, vocês podem me deixar à vontade aqui com ele? Eu queria conversar com ele. Falei, pô, da hora, né? O cara quer falar comigo. Aí ele botou a mão no meu ombro assim e falou, cara, você é um cara muito legal, moleque jovem, já realizou um monte de coisa. E... no que eu puder somar na tua carreira, na tua vida, pô, conta comigo, quero poder contribuir um pouquinhozinho só lá na Conduzila, não precisa de você, você não precisa de mim, mas ia ser muito legal se eu pudesse somar um pouquinho contigo. Mas eu vou te contar os segredos da vida. Aí pensei, os segredos da vida agora, né? A Beira e Diniz me contando os segredos da vida. Ele falou assim...
Malha a perna.
Malha a perna. Eu falei, como assim malha a perna? Aí ele fez assim, ó, levantou... Que cara da minha idade que você vê que levanta sem apoiar os braços?
Caetano
malha a perna. Falei, caramba, cara, esse é o segredo da vida, então vou ter que seguir os passos aí do professor Abílio Diniz.
E você me falou isso. E você me falou isso há um tempão atrás, você me contou essa história. E depois eu comecei a ler um monte de matéria falando disso mesmo. Não é?
Eu também.
Será que é Abílio?
Mudou a minha vida esse conselho.
Tá malhando perna?
Tô, velho. Nunca tinha malhado perna. Tu não reparou, não?
Eu reparei.
Tem uma mudança. O ao vivo. Eu falei, será que é o ao vivo?
Bregadeira acabou de tuitar aqui. Se precisar resolver logo algo, eu falo na tora, como dizem aqui onde eu moro. Indireto é o ressentimento não superado.
É. Na tora. Resolve naturalmente.
Agora, vamos tentar olhar pelo outro lado.
Vá, tente.
O pessoal também não está muito direto, não? Um pouquinho, uma ode ao... Eu falo mesmo.
Sim.
É, se eu não gosto da roupa do Cleiton, eu falo mesmo. Não é para falar.
Não é
para falar. Se você não gosta da roupa do Cleiton, deixa o Cleiton vestir a roupa dele. É. Não tá faltando um pouco
ele
de...
Ele talvez nem te empresta.
Não foi tão bom, né?
Por quê?
Porque a gente bota uma roupa ruim e tu já faz assim.
Eu tô ajudando vocês.
É verdade, vindo de vocês.
Ajudando vocês heterossexuais sem gosto bom. Uhum. Que não sabem se vestir, que pega a roupa assim e acha que camisa é camisa e calça é calça.
Não foi uma crítica, por favor, continue me ajudando. Só falei com o exemplo.
Mas eu acho, mas eu entendi o que você tá falando. Falar, por exemplo, sobre roupa, você imagina assim, mas eu não te emprestaria.
Não use.
Porque, na verdade, qual é o benefício da indireta, que eu imagino também. Se a pessoa... Às vezes você dá uma indireta e fala, tô precisando de um rim. É muito melhor essa indireta que você fica quieto. Senão o cara vai dizer, ô, irmão, você me daria um rim seu? Aí você fala, você tem que dizer pro cara assim, ô, irmão, não posso.
Não.
O constrangimento tá feito. Então, a indireta, às vezes, se o cara vai te pedir uma coisa que às vezes é difícil, é melhor que ele use a indireta, que evita o constrangimento, o seu silêncio. É, vai dar, entendeu?
Eu acho. Queria tanto um livro do Cleiton assinado. Né? Aí você não dá o constrangimento da pessoa te falar, não quero lhe dar um livro assinado.
Exatamente. Exatamente.
Hoje não faça assim, essa cara, vai ter que assinar. Você já foi tirar satisfação de indireta?
Eu fico com dúvidas.
Se a indireta foi pra você.
É, aí
então, uma pessoa bem analisada.
É, eu queria saber, você quer que eu assine o livro de... Tô brincando. Eu fico com dúvidas e eu fico pensando que talvez a nossa relação poderia ser melhor se eu entendesse o que queria me ser dito. Aí eu pergunto aquilo que eu olho assim. Você quis dizer que minha roupa tá feia mesmo?
Mas você não acha que é por isso que as pessoas...
fazem indiretas, assim, porque a indireta é uma forma de se desresponsabilizar.
Pela sua opinião,
é porque você tenta ferir, mas ao mesmo tempo você deixa o outro numa situação que o outro não pode replicar, porque o outro não sabe se foi para ele.
Não, mesmo
sempre corre o risco de você chegar para... Mas o que você falou? Não, não foi para você. Aí você fica pagando de maluco ali.
Você fala, todo mundo se veste azul é idiota. Você fala, você está falando de mim? Claro que não. É. Tem essa história.
Hoje está foda.
Hoje está só servindo as caras.
Tem essa história de um conhecido meu que estava num restaurante e começou numa situação meio enérgica com um garçom. E o garçom também não estava nem um pouco intimidado por ele. E você anotou? Claro que eu anotei. Eu trabalho aqui, sou profissional. E não sei o que aí. Como é que é esse frango a passarinho? Meu amigo, é frango a passarinho, nunca ouviu? Tenso. História tensa. Aí uma hora ele falou, aí esse conhecido falou: meu irmão, faz o seguinte, vai tomar no seu cu. Aí o cara falou: o quê? Tirou o alimentário e falou: não, vai tomar no cu, quis dizer o seguinte. Que eu acho que sintetiza muito. O que, que você pode ter querido dizer com vai tomar no cu, que senão o próprio vai tomar no cu. Não há indireta possível dentro de uma frase, vai tomar
muito
no cu. Isso,
não há como lidar.
Mas eu acho.
Nessa hora é a hora que corre.
Defendendo o front.
Essa hora é a hora que você corre falando, não é? Fala, corre, Lazinho, e corre. É corre...
Corre falando. Entendi.
A gente já volta para falar de fingir costume. Você sabe fingir costume ou você fica logo deslumbrado com as situações maravilhosas que a vida te proporciona? Não se aveste, não, e finge costume com a gente na hashtag Papo de Segunda do GNT. Mas antes, tem debate às cegas. Sabe o que é debate às cegas, Vladimir? É um quadro que eu falo, converso, entrevisto ou debato com uma pessoa que eu não sei quem é. A voz está modificada, aquela voz de pato, eu não sei quem é, e através do que ela me diz, ou ele me diz, eu vou descobrir. Não é interessante?
Pode levar tempo, então.
Pode levar tempo e leva.
No final, a gente sempre descobre que o João já pegou.
Não fala isso, por acaso... Bom, olha junto comigo quem foi o convidado dessa vez. No caminho da serpente que o aflito se apregoa. Bonito, né? Guimarães Rosa. Mentira, fui eu. Foi eu que fiz. Só que você estava achando bonito até agora, né? Achando que era Guimarães Rosa. Mas não é. Sou eu. Aí você ia apostar, mas não vai. Porque fui eu. Será que a gente leva mais a sério ou gosta mais de uma opinião porque a gente sabe de quem ela veio? É isso que eu vou testar aqui no Debate às Cegas. Conversando com uma pessoa que eu não tenho ideia de quem seja. E você vai me ajudar a descobrir. Alô?
Alô, João Vicente. Bem-vindo ao Debate às Cegas. Hoje vamos falar sobre descriminalização das drogas. Você é a favor ou contra?
Completamente a favor.
De todas as drogas?
Olha, de todas as drogas, não. Quando a gente fala de todas as drogas, a gente está falando até de K9, que é uma droga que chegou hoje em dia e está matando um monte de gente.
Pois é. Então, eu acredito que se a gente descriminaliza, por exemplo, cannabis, que é a famosa maconha, né? Vai ter menos criminalidade, menos pessoas negociando, traficando. Se a pessoa pode usar, o usuário pode ter acesso à maconha, não sei como, mas é uma coisa de se pensar, e a quantidade que vai poder ter para si mesmo, né? Mas todas as drogas, não. A gente tem que ter cuidado com isso. Na verdade, a gente tem que criar seres humanos éticos e capazes de saber quanto que pode usar do quê. E vale para tudo, não vale? Açúcar, sal, água, álcool, é tudo. Qual é o ponto de equilíbrio para cada ser humano, não é?
E sobre o uso medicinal?
Ah, isso é uma maravilha, que coisa boa. Tem crianças, adolescentes, adultos, Alzheimer, várias doenças, né? Parkinson... Tem várias doenças em que foi comprovado cientificamente que é benéfico, não é?
e fora o seguinte, você liberando a maconha, por exemplo, você regula, você recolhe impostos. Isso. Agora, eu queria saber de você. Você usa algum tipo de droga?
Não, atualmente não. Mas há muitos e muitos anos atrás, já usei. Já usei maconha, haxixe, é? LSD. Eu tinha uma procura muito grande por Deus. Onde está Deus? O que é Deus?
Eu também.
Você também?
Eu também tenho. Você achou?
Olha que legal.
Completamente. Acho que é a maior procura da minha vida.
O que é a mente humana? Como é que funciona? Essas questões, para mim, foram muito importantes na adolescência. Eu achei que me ajudou muito, mas eu não quero ter dependência de nada. Como é que eu me torno independente para acessar estados mais profundos de consciência? Então, fui deixando e fui percebendo que oxigênio pode fazer isso.
Eu estou desesperado já.
Então, me diga.
Eu te conheço?
Se você me conhece, sim, você me conhece. Mas da onde, não posso dizer.
Vem cá, eu acho que eu preciso dar um chute agora. Eu tô achando que você é a Marta Sensitiva.
A Marta Sensitiva eu sou, não. Não?
Não?
Não. Ah, que legal.
Tem alguma coisa que você possa me dizer sobre a sua profissão?
A minha profissão tem incenso, tem aconselhamento, tem meditação.
Então você é um líder religioso ou religiosa?
Sim, sim. Sim.
Entendi.
De uma tradição oriental.
Você tem um pensamento muito claro sobre as coisas. Aí você foi me dizendo, eu fiquei pensando, mas é do meio artístico. Será que é uma cantora? Uma espécie de especialista em saúde pública? Mas também não era. Aí depois veio líder religioso. Aí eu falei, será que é algum pastor? Mas não. É uma religião que foi criada na Ásia, que eu conheço pouquíssimas, talvez o budismo. Eu falei...
Opa, eu esquentou.
Acertei?
Acertou.
Budismo. Você é a monja Coen?
Isso, acertou.
Aê! Graças a Deus! É o Buda.
Graças a Buda e a Deus. Estamos juntos.
Muito obrigado, monja Coen.
Obrigada a você. Foi uma bênção conversarmos.
Um beijo pra você. Estamos de volta aqui no Ao Vivo, no Papo de Segunda, com meu amigo de infância, Cleiton Nascimento.
Oh, que bom te reencontrar.
Eu tô te amando.
Eu também.
Eu tô te amando muito, de verdade.
Sentido.
Você sentiu isso tudo?
Sentindo.
Sentiu isso tudo. É o seguinte, Macacos, a peça do Cleiton, ganhou prêmio Shell. Vai anotando. A PCA recebeu elogios de Fernanda Montenegro, Renata Sorrá, e grande elenco, e vários deuses da dramaturgia saíram de lá chorando, até Vladimir Brista saiu de lá chorando. E Cleiton disse que não finge costume, que é emocionado mesmo.
Uhum.
Não é isso? Quando alguém te elogia, você se deslumbra? Vem com a gente na hashtag Papo de Segunda no GNT. Me diz uma coisa, você é uma política tua essa? Falar, ih, Fernando, pelo amor de Deus, não fala isso pra mim. Como é que é ser um emocionado assim, fora do armário?
Há um ano eu estava em São Paulo, na minha casa, sonhando uma peça. Um ano depois eu tô aqui com vocês, que eu não imaginava que eu conheceria, e a gente estaria falando sobre Novembro Negro e a criação...
E a sua peça.
Da peça.
A gente estava falando um pouco disso nos bastidores, né?
É, estava falando sobre isso. Então, é novo e eu acho que é digno eu respirar a novidade. Eu lembro que quando eu conheci a Marieta Severo da primeira vez, eu travei. A grande Marieta Severo, um exemplo de atriz no Brasil. Eu assisti essa mulher a vida inteira. E aí, quando veio a Fernanda Montenegro, eu paralisei. Esses dias eu vi um vídeo.
Tem uma foto aí. Temos imagens.
Tem imagem.
Cadê imagens? Olha aqui.
Ei.
Não é só uma Fernanda Montenegro. A Fernanda Montenegro demonstrando respeito e admiração profunda por Cleiton.
Bitocando, não é sendo bitocando.
Bitocando. Porque podia também ser uma foto assim dele, assim, na Fernanda Montenegro. Não estamos falando de Fernanda Montenegro bitocando.
Mas os momentos, assim, que eu paralisei, eu ficava muito obrigado, obrigado por tudo. É um prazer te receber aqui, eu nem sei muito bem o que dizer. Foi Fernanda Montenegro e Adriana Esteves. Quando a Adriana Esteves foi, eu sou muito fã dessa... Uhum. atriz, assim. Eu gosto da história dela de atriz, o modo que ela escolhe interpretar.
Fez mais escolhas na vida, mas...
Algumas, vamos mandar uma indireta.
Não, mas só no campo do amor. O resto...
No resto ela arrasa.
Então, eu não consegui disfarçar. Eu fiquei emocionado e eu acho que é digno, é bonito, é verdadeiro, é...
É lindo.
É digno. Além do... Porque, assim, que a pessoa de casa talvez não tenha noção, é que você está sozinho num palco, que já é uma loucura. Só que aí com aquela luz fraca, que é a luz que rebate do palco para as carinhas das pessoas, às vezes pinta uma Fernanda Montenegro ali, ó, aqui, ó. Dá um susto. É. Aconteceu comigo. Qual foi a carinha que mais te impactou? Você falou de Adriana, Fernanda, teve outra carinha que você falou, ih, não vou conseguir chegar até o final dessa peça.
A Fernanda Montenegro, ela falou uma coisa no meio da peça, eu reconheci a voz. Ela estava na terceira fileira, eu falei, acho que é a Fernanda Montenegro.
Caracas, que legal.
Ah, você não sabia. Você ficou
Tinha uma possibilidade
Cleiton!
Dela
ir. Cleiton! Genial!
Ela falou, bravo, menino.
Eu fiquei assim, eu acho que a Fernanda Montenegro.
Essa hora me paralisou. E aí, toma um gole de coragem e segue a peça.
Você consegue ver as pessoas? Porque tem isso, né? Tem gente que enxerga público. Você saca? Não, você tá...
Não, eu faço escolha de não ver. É, eu porque às vezes a gente cai num olhar e a pessoa dormiu. E aí aquilo que arrasa.
Pode crer.
A pessoa dormiu, às vezes a pessoa tá assim, ó.
Fala.
Fala. Eu crio briga.
Eu, eu escolho não ver. Então,
sério, João?
Eu creio. Quê? Quer me quebrar? Abre a cortina. Entro, minha peça portátil. Que eu já,
muito boa,
maravilhosa, inclusive.
Vai voltar em cartaz?
Vai. Ano que vem a gente volta pro Rio e eu aviso vocês. Começa a peça, a gente na boca de cena, acende a luz ou abre a cortina e pum, luz na gente. Nesse momento eu tô olhando pro meio do teatro, em geral. Só que aí tem momentos que eu viro ali com o adjuvante naquela primeira partezinha da peça, e aí meu olho é...
Seu olho
vai. Meu olho vai. Mas o meu olho ele encontra sempre o mal-humorado, a mal-humorada, a pessoa que tá odiando, que foi obrigada a estar ali, que tá... E aí eu fico com ódio.
Aí você fica tentando conquistar?
Aí você concentra na pessoa?
Não, eu concentro um pouco.
E fica olhando feio?
Não, olho feio às vezes um pouco. Às vezes eu boto caco que a pessoa entende indireta. É engraçado, gente que vem no teatro fica aqui bocejando.
Mas o Amir Haddad, ele fala um negócio que a Adriana trabalhou com ele e voltou com muito, máximas maravilhosas. E fala assim, respeita a pessoa que está dormindo no teatro. Talvez seja o único lugar em que a pessoa consegue ter paz para dormir. Ou seja, o teatro ele pode afetar você de uma maneira tão inusitada que você tem uma paz ali.
Bonito. Alguém me disse isso também, que eu achei bonito. Muito bonito. Eu falei, pô, bonito. A pessoa dormiu numa peça que está falando sobre isso. Aí a pessoa me disse, talvez tenha sido o modo que ela conseguiu aproveitar a sua peça. Ela dormiu.
É.
Ficou confortável ali.
Agora, Vladimir, vou te contar uma coisa que tu não sabe.
Ai, meu Deus, que eu sou frouxo.
Não, essa aí o Brasil inteiro já sabe. Vladimir Francisco Bosco, ele é abusado. Apesar de frouxo, ele é abusado também. Então, tem festocas por aí, festoquinhas, que às vezes me sobra um Gilberto Gil com a guitarra em cima. Vladimir, em vez de ficar sentadinho ouvindo, ele sobe em palco, pega o microfone e canta. Eu quero dizer o seguinte, temos imagens? Bom, vamos ver essas imagens. Olha ele! Francisco Bosco, por favor, fale sobre essa imagem. É abusado ou não é?
Eu tô querendo ouvir pra
pra saber se fez justo.
Aí o Murilo Benício. Isso, a Globo é assim. No meu quarto de hóspedes dorme Renato Sorrá. A gente vai andar, todo mundo é.
Ai, Gil,
você vê que não tava calor, né? Ó, feijão.
Feijão, grande feijão. Feijão aqui apronta.
Não fez feio, não.
Não, é um posto de carisma. Ninguém tá questionando. Canta direitinho.
Cantou bem.
Enfim, todo mundo sabe que tem uma bunda muito bonita e muito carisma. Agora, subir com o Gilberto Gil não é para qualquer um. Tem que ser ousado.
Rapaz, eu vim da Bahia cantar. Tanta coisa bonita que tem na Bahia, que é meu lugar. Rapaz, eu sou apaixonado por música. Mas eu sou apaixonado. E Caetano e Gil, por exemplo, são dois que eu não consigo fingir. Eu fico nervoso ali. É um negócio que me confunde.
Me pareceu isso, sabe?
Então, ali... Mas ali eu estava sob o efeito do álcool. Gil estava bem à vontade. Eu não consegui falar com ele muito. A gente falou um pouquinho sobre novela, não sei o quê. Quando ele estava cantando, rolou o microfone. Eu corri, peguei o microfone e falei, vou sentar do lado. Porque eu não subi no palco ali. Foi um ambiente mais... E eu consigo dar uma tietada nesse lugar. Mas, assim, você falou, eu me lembro quando eu fazia a peça Máquina, e que a gente estreou, eu, Wagner, Lazinho, Gustavo Falcão, Carinha Falcão, Felipe Cury, eu lembro que muita gente assistia a peça, assim, e todo mundo, a gente ficava muito feliz, mas eu não me constrangia com a presença da Marieta, não sei o quê, porque eu estava feliz com eles ali, aquele lugar, agora, quando ia um músico, Caetano, no mesmo dia que foi Caetano, foi Chico. Quando eles foram no camarim...
Mas não te abala, não?
Na peça? Na peça não, porque eu também não enxergo muito, não procuro não enxergar. Se eu souber que tá lá, eu falo assim, que bom, se eu gostar da peça, eu gostava. Eu falo, eles vão ter uma experiência gostosa. Eu tenho essa confiancinha. Mas depois, na hora de falar, eu fico assim, ó. 5 anos de idade, entendeu? Eu fico na barra aqui da roupa, assim. Eu realmente tenho essa dificuldade. Caetano, Gil, Chico, beijo pra vocês.
Você vê que ele é muito, ele realmente a vergonha, são traços que o Vladimir tem na alma dele, essa coisa dessa timidez. Ô, Condzilla, que situação te rendeu o maior fingimento de costume?
Tá aqui com vocês é uma delas. Não, vira e mexe, vem uns convidados aqui também que eu falo, cara, não é possível, velho. Muito legal. Mas eu também acabo admirando muito quem trabalha nos bastidores, assim, eu tenho a mesma admiração de quem tá na frente da câmera ou com o microfone cantando, mas pra quem trampa também, tipo, o Andrush, é um Fernando Meirelles, e aí, tudo bem? Aqui é o Fernando. E aí, prazer, eu sou o Conde, o Andrush. Pô, te conheço. Como assim, mano? Andrusha me conhece. Então, me dá muito alegria, assim. Mas teve um dia que eu tava na minha casa, tomando café. Domingo? Acho que era um sábado, não sei, de manhãzinha. De repente, pinga meu Instagram ali. Lewis Hamilton me chamou no Instagram. Aí eu falei, é fake, né? Foi o fake que me chamou. Aí eu olhei, aí eu entrei no perfil, vi se era verificado. Aí vi que tava o selo azulzinho. Eu falei, não é possível. Deixa eu ver se é o mesmo que eu tô seguindo. E eu li, era o mesmo que eu tava seguindo. Ele, cara, foi você que fez aquela música lá, Bumbum Tantã? Eu falei, pô, eu fiz o clipe. Quem que fez a música? Pô, foi MC Fiote. Dê pra ele os parabéns, fala que eu adoro essa música e fala pra ele que eu vou começar a seguir ele no Instagram. Eu falei, pô, beleza, valeu, obrigado. Passou um tempo, o empresário dele mandou um e-mail pra mim, não sei como ele arrumou meu e-mail, convidando pra ir no Paddock Guest e fazer um vídeo dos bastidores da Fórmula 1 pra lançar no meu canal do YouTube. Eu não entendi nada. E aí foi uma situação engraçada, cara.
Mas você fingiu o costume?
Pô, você falou, não, pelo amor de Deus, me leva pra andar nesse carro. Esse cara demorou pra caramba, né? Até chegar nele, foi um puta de um rolê, né? Conheci o Nick Lauda também.
Mas fingir costume por DM é mais fácil. Que tu mete aqui, ó. Oi, querido, como você está? Tudo bem? Bom falar contigo. Vamos continuar, né? Agora aqui, quando tu vê o ídolo que...
Não, por enquanto estava tudo meio de boa. Aí, pô, Nick Lauda está ali, cara. Leclerc está ali. Caramba, que legal. Aí veio uma mulher, vocês estão fazendo o que aqui? A gente estava almoçando, o empresário dele convidou a gente para almoçar lá. Aí ela olhou, Hamilton Guest. Pai tá fortão agora, né? O crachá de convidado do homem, beleza. Quando o cara veio... E foi um dia engraçado, uma corrida engraçada, porque ele tinha derrapado, era aqui em Interlagos, ele derrapou e não conseguiu se qualificar no qualifying, que é no sábado, para decidir qual que é a posição que larga no domingo, né? Então, como ele bateu, ele não se classificou, então ele largou do box. E eu estava dentro do box quando deu a partida da corrida, né? Beleza, fiquei horas esperando esse cara. Quando eu o conheci, ele falou assim, ei, tudo bem? Gostou da corrida? O que você achou da corrida? Aí que falta faz o inglês fluente, hein, meu amigo? Aí eu falei, foi legal até. Ele, como assim, foi legal? Aí perguntei pro meu amigo, o que ele falou? Ele perguntou se você gostou da corrida. Pô, o cara largou em último, de dentro do box, chegou em quarto. Teve um momento lá que ele até ficou em primeiro, mas ainda não tinha feito o pit stop, ele tá não sei o que lá. Não, pelo amor de Deus, eu achei incrível, você é o máximo. Teve que fingir costume em inglês com um cara que me perguntou um negócio que eu não tinha entendido muito bem. Falei, cara, a partir de agora fingir, tem que ficar fera no inglês.
Fingir costume em outra língua deve ser melhor. É que você só fica aqui não entendendo nada. Francisco, me diz uma coisa.
Só ri, né? Só ri, que todo mundo ri, você ri também.
Oh, yeah. Oh, yeah. Yes.
Great.
Oh, great. Great.
Good. Deixa eu contar uma história, em vez de responder a pergunta. Eu vou contar a história do Chico Buarque também. Como meu pai é músico, eu cresci nesse ambiente. Então, esse ambiente eu não fico assim.
Uh-huh.
E uma época eu tava conversando mais com o Chico Buarque, então não sei o quê. Eu sou apaixonado por futebol. E coincidiu de estar na minha fase assim, de decadência física. E o meu futebol, que continua, João, esse eu queria dizer, né?
Não, eu não entendi.
Você me olhou com uma cara não, de... Você falou no passado uma coisa que...
Foi numa época,
aí, tá vendo?
Tem 40 anos, então faz quanto tempo isso?
E o meu futebol estava renovando, então tinha uns meninos de 20, 20 e poucos anos, eu ficava revoltado com aquele negócio. Eu comecei a chegar em casa muito...
Abatido.
Humilhado também.
Humilhado,
por que não dizer?
E nisso, eu conversando com o Chico sobre literatura, não sei o quê, tal, eu falei, Chico, ainda tem um politempo, você ainda joga bola? Ele, claro, pô, chega lá, xará, vamos lá. Eu falei, é isso.
O golpe.
O golpe da
juventude.
O golpe da juventude. Foi jogar com o septuagenário todo, ali eu vou. Uhum. Chego lá e fui pra casa do Chico, a gente foi junto, tá? E eu, pô, Chico tá meu chapa, pô, parceirão, me sentindo ali e tal. Chegamos no vestiário, Chico, tu vai jogar no meu time, xará. Eu falei, opa, tal. Aí quando a gente entra no campo, o Chico aponta, tinha um cara grande, forte, de 20 anos de idade, do outro time, né? O Chico falou, xará, tu marca o Riasco. Boa minha vida, voltei pro meu futebol.
Mas você teve momentos de fingir costume também na sua vida. Teve a Ferreira Goulart, teve um outro também poeta, mas não com a caneta, assim, dando canetas, Ronaldinho Gaúcho.
Então, eu tenho essa coisa com futebol, né?
Eu tenho com atleta. Atleta então, me...
Futebol mexe comigo, de fato. O maior ídolo da minha vida não é nenhum filósofo, não é Freud, não é nada, é o Zico. Para mim, é o modelo...
Calma,
de...
Freud segurando lá no barranco.
Zico.
Zico segurando no barranco, você salva Zico?
Zico, sem dúvida.
Não fala um negócio.
Que isso, imagina, não tem comparação.
Zico salvou?
Zico.
Ronaldinho Gaúcho, Freud.
Então. Eu não sou de tietar, assim, não sou, cara, não faço isso, tal, não sei o quê. Mas um dia eu trabalhava no Instituto Moreira Salles e o... Ronaldinho Gaúcho foi no Instituto Moreira Salles. Já é uma coisa. Ronaldinho Gaúcho.
É, rolê aleatório.
Rolê aleatório. Apareceu lá, eu falei, é hoje, velho. Aí colei do lado, falei, pô, Ronaldinho Francisco, que sou tão... Pô, posso tirar uma foto? Ele nem respondeu direito. Aí eu peguei, já mandei aqui e não vi a cara dele, né? Ano que eu fui ver a foto, eu tô assim, ó. E o Ronaldinho tá assim, ó. Eu não posso mostrar essa foto pra ninguém. Por isso vocês não estão vendo ela.
Mas sabe quem tá assim agora?
Todo mundo que está no... É, porque tem uma hora que acaba.
Acabou, Cleiton.
Ah.
Voou, não voou?
Voou, passou rapidíssimo.
Você acredita na coisa dessa? Voou. Eu não consigo fingir costume com a situação. Eu que me apeguei demais a Cleiton.
Prazer estar aqui.
Muito obrigado,
muito
viu?
Feliz
muito
aqui.
Obrigado.
Muito obrigado.
Parabéns pelo trabalho.
Parabéns pelo trabalho. Salve de palmas para Cleiton.
Boa. Obrigado.
Arrasou.
Tamo aí.
Minha gente... É, amanhã tem prêmio Multishow 2023 com transmissão da TV Globo e no Globoplay. Conde, qual é a importância desses prêmios que premiam a galera da música, enfim, que faz um prêmio desse na vida de um artista?
Em especial o prêmio Multishow, né? Que é o maior prêmio da música brasileira popular hoje aí e é uma alegria... os artistas participarem, serem celebrados, serem homenageados e serem também colocados num lugar de destaque, apresentando para uma nova audiência. Então, quando você faz um trabalho muito autoral, que você coloca o seu coração e tem a oportunidade de concorrer de uma maneira saudável ali com seus colegas de trabalho, eu acho isso muito importante porque deixa a chama cada vez mais viva da arte, né? Mas trabalhando com o que ama e ainda tendo a oportunidade de ter, ser mostrado para mais pessoas. Então, tipo, alguém do trap é apresentado para alguém do sertanejo, o sertanejo é apresentado para alguém do, sei lá, do samba. E o Prêmio Multishow com o passar dos anos, continua contemplando os novos talentos, os novos gêneros que vêm surgindo, outros gêneros mais populares que em prêmios mais tradicionais é visto com um pouco de cuidado, um pouco de preconceito. Então, o Prêmio Multishow celebra toda essa pluralidade brasileira e é muito legal. E eu afirmo aqui que é o maior prêmio da música brasileira e fico muito feliz da gente fazer parte... como indústria da música, né?
30 anos de prêmio Multishow, amanhã às 8 da noite no Globoplay, às 9h20 no Multishow, às 11h15 da noite, ao vivo, na TV Globo, na Rede Globo, na Globo. E você fica com a estreia de Pecados Revelados, série documental que, aqui do GNT, que fala sobre abusos sexuais cometidos em ambiente religioso. Cleiton, um beijo. Cláudio, Chico, prazer. Conde. E até semana que vem. Acredita que vai ser segunda-feira de novo?
Papo tá segunda. Cai segunda.
Cai segunda.
É
aqui,
segunda.
Ó.
Segunda.
Aqui é coisa séria. Fecha aqui. Fecha aqui.